e você mesmo está reivindicando uma coisa mais solar, menos sangue, mais sol, digamos assim, né?
Sim, sim.
Mas seja qual for o tema, seja
menos morte, mais vida,
o sofá,
né?
O tapete, o lustre. Mas sim, por que, sim, que sim. Tem muito essa coisa de esse tema parece que não sai agora? Tem isso, e a linguagem parece que ela fica meio escondida muitas vezes. Não. Isso vale para poesia, música, está muito impregnado isso, não está?
Um certo culto à miséria, né? Um certo culto à violência, né? A violência que é tão combatida, mas ao mesmo tempo é tão cultuada, né? É, eu acho que eu concordo com Spinoza quando ele diz que o intelecto está doente, né? O intelecto humano está enfermo, né? Então eu acho que tudo isso são reflexos dessa doença do intelecto humano, né? Então eu percebo que eu não tenho, que me desculpem, não consigo alcançar, não consigo apreciar.
E muito controle no que se escreve, deixa de escrever também.
E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo assim, eles estão querendo se libertar de uma coisa que não existe. Não é bem isso. Eles estão querendo negar a linguagem enquanto gênero, né? Mas uma mulher com pinto é uma mulher com pinto. Né? Então, uma mulher com pinto é uma mulher com pinto.
E qual o problema, né?
Um homem com côncha é um homem com côncha. E qual o problema, né? E as coisas.
E me parece muito, muito dessas ações, dessas intervenções, uma ideia muito que, a despeito de harmonizar o presente e por consequência, melhorar o futuro, mas eles querem mudar o passado, e o passado não tem como ser mudado, né?
E então, as formas.
O autor, tal, porque ele era assim, então não, tem que ser cancelado.
Você,
mas
eu acho que você não pode também mudar os arquétipos, né?
Sim.
Não existe arquétipo. Dizia um professor que não existiam números gays.
Sim.
Né? É mais ou menos. Não existe mais ou menos 8, né?
Sim.
Mais ou menos 9, né? Ou é 7 ou 9, né? Eu não sei se eu estou bem. Olha, sinceramente, cara, eu não entendo direito o que, que eles estão fazendo,
sim,
o que, que eles querem, talvez por falta de tempo, né?
Sim.
E de gosto mesmo, para tentar entender, né?
E nesse afã, muitas vezes, você acaba criando até um desserviço para a coisa, né?
Eu não me entendo nem a mim mesmo, né?
Sim.
Eu não sei de onde eu venho, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, eu não sei para onde eu vou, né? Minha ignorância é tão vasta, né? Que eu escrevi um livro intitulado Tudo que você não sabe é muito mais que tudo aquilo que você sabe, né?
Exato, perfeito.
Ou tudo que você sabe, né, é muito menos que tudo aquilo que você nem sabe, né?
Precisamos reservar uma parcela da ignorância para a gente poder ir suprindo ela.
Claro, e essas pessoas, sabem de tudo, cara.
Então,
essas pessoas estão assim com muita certeza.
Eu ouço,
né?
Pessoal, eu tenho opinião sobre tudo, mas acho que nem o Leonardo da Vinci tinha opinião sobre tudo, né?
Eu não vejo graça nenhuma em você
dominar,
não usar
o que sobra, né?
O ele e o ela, né?
Sim.
Vamos usar o quê, né?
Sim.
Ele, ela e o quê?
Sim.
Né? Enfim, não vejo problema nisso.
Sim.
Não vejo problema nessa questão. Olha, me desculpe, cara, eu não entendo. Essa é a minha resposta final. Isso que você me diz, eu não posso dizer nada porque, sinceramente, eu não consigo entender isso.
Você falou agora há pouco, Douglas, da nossa necessidade de termos oficinas de leitura, né? Mas ocorre que a gente tem muita oficina de escrita por aí, né? Eu vejo, inclusive, madames patrocinando e participando, e a gente sabe muito bem que, de uma forma estéril ali, muitas vezes, pessoas que vão lá para se ocupar, que seria uma coisa boa também. Mas aí isso se prolifera em publicações, que daí cai no que a gente falou antes, né? Muito livro por aí. Essas feiras literárias também dando muito espaço para isso. Não ficou muito tudo, muito demais tudo isso?
Eu acho que isso foi meio imitado dos Estados Unidos, né? E da Europa, né? Mas nos Estados Unidos, onde começaram esses cursos de escritas criativas, das universidades.
E, né? E diga-se também, as pautas também é uma cópia da americana, né? Das faculdades lá.
Né? Os MBAs, né? Em escrita criativa, né? Doutorado em escrita criativa, né? Sim. Toda essa questão, essa ultravalorização, né? Da escrita criativa mainstream. Né? Né? E quando, na verdade, o que a gente precisa...
O que já é esquisito, escrita criativa, porque se não for criativo, só escrever para quê, então, né? Já começa mal, né?
Exatamente. E outra coisa o mais importante é a leitura. Eu entendo assim, né? O mais importante é aprender a ler, né? Porque o bom tradutor... Como já notou o Ricardo Piglia, né? É um bom leitor. Né? O tradutor é aquele que lê numa língua o que escreve em outra. Né?
Aliás, você falou em Piglia, como ele é maravilhoso, né?
Maravilhoso.
Aquele o pseudônimo do Emílio Renzi, né?
Maravilhoso, os diários, né? Pura reflexão sobre literatura,
né?
E é uma coisa. Eu gosto muito dele. Me inspira muito,
né, para
pensar
a
literatura. Troquei e-mail com ele uma vez, através do Washington Pucurto, né, um amigo da Heloísa Cartoneira, né, que a gente queria fazer uma revista e queríamos fazer um dossiê Gombrowicz. Então eu traduzi para o Portunhol um trecho do Ferdidurk, que é uma história muito bacana, né, que é uma novela do Gombrowicz que foi traduzida por uma equipe, né, por um comitê, cujo presidente era o Virgílio Pinheira, o cubano que morava em Buenos Aires na época. Então é muito, muito inspirante o Piglia nesse sentido. Né? Agora, essa questão da leitura é muito importante, por quê? Porque o Brasil não tem público para poesia, né? Para literatura. Né? O público ainda é muito, digamos, marionete, né? Se liga muito em publicidade, em autores premiados, é muito trabalhado pela publicidade, né?
A quantidade de estrelinhas que tem lá nas avaliações.
As avaliações, né? Os livros são saiu na Folha de São Paulo. Sim. E todo mundo te diz parabéns.
Sim.
Como se sair na Folha de São Paulo fosse assim o objetivo final. Você...
O cara que estoura quando vai no Fantástico, né? Aparece.
Porra, foi no Jô Soares, né, cara? Antigamente tinha Jô Soares, né? Porra, o autor que apareceu no Jô Soares, às vezes foi entrevistado várias vezes pelo Jô Soares, está no currículo, né? Isso não é o mais interessante. O mais interessante é que a gente tem um público leitor, um público que tenha tesão pela leitura, né? O que as oficinas de literatura precisam despertar é esse tesão, esse gosto pela leitura, né? Esse gosto pela descoberta de autores desconhecidos, né? Por exemplo, quem aqui ouviu falar em Hugo Vizcarra? Um grande prosador boliviano, morreu abandonado, morreu na sarjeta lá da Bolívia, de La Paz, né? Deixou um livro maravilhoso que se chama Estava Borracho, Pero Me Acuerdo de Todo.
Olha.
Ou algo assim, não me recordo certo, mas o título é algo assim: Estuve Borracho ou Estava Borracho, Pero Me Recuerdo de Todo.
Maravilha.
Que são as memórias dele, né? Da vida na Bolívia, né? E vários autores bolivianos muito interessantes são os de Costas, né? enfim, não há leitura, né? Saiu no New York Times, vamos traduzir.
Agora sim.
Vamos traduzir. Ganhou um prêmio na França, é o prêmio Nobel, vamos traduzir. Né? Vamos traduzir porque tem chances de ganhar um Nobel.
Que, aliás, tem muito Nobel que a gente vai ver e você não entende porque a pessoa ganhou também.
E,
né?
Inclusive, a última prêmio Nobel, que no Brasil é tratada como uma grande revelação, uma grande surpresa, na França e em outros lugares, uma autora comum. Né? É inferior ao Hollebeck. Né? O Hollebeck diz que tem muito mais pegada do que essa autora, que eu não li ainda, né?
Você já matou todos os teus ídolos, Douglas?
Cara, eu tenho ídolas.
Ídolas?
Eu tenho ídolas, né? E elas... eu já escrevi um poemário para uma delas, que é a Rocío Núñez. Uma grande mulher paraguaia, né? Uma das mulheres mais bonitas do Paraguai nos anos... na primeira década do século XXI, né? Que me causou muito impacto, né? Então eu fiz um livro dedicado a ela, né? Que o Cristina Bogado publicou em Assunção e foi um sucesso ali na pequena isla rodeada de soja, né?
O pessoal adorou.
Que é o Paraguai, né?
Sim.
Enfim, agora eu tenho admiração pelos poetas e pelos escritores que me impactam, né? E que fizeram o seu trabalho dando o melhor de si, né?
Sim.
Botando toda a energia, né? Naquele trabalho, né? Eu tenho uma admiração, assim, mas não chega a idolatria, né? Eu acho que não chega essa coisa de fã, né? Assim, de, né? Uma admiração, um respeito, mais um respeito, né? Pelo trabalho dessas pessoas, né? Eu não diria que eu tenho muitos ídolos, né?
Mas tem um aqui em especial que ele... Eu acho que até hoje você o conserva de uma forma diferente, que é o Manuel de Barros, né?
O Manuel de Barros foi um amigo, né? Que me... Pra você ter uma ideia, foi o único amigo que me mandou uma carta depois de receber o meu primeiro livro, né? Ele me escreveu uma carta muito bacana.
Aquela letrinha bem miúda,
né? Vou te mostrar aqui a carta dele, né? No dia 17 de fevereiro de 2003, né? Vão fazer 20 anos.
20
né?
anos agora, hein?
Agora em 17 de fevereiro de 2023.
Semana que vem,
é. Né? E ele escreve assim: Douglas, caro poeta, agora encontrei de novo o poeta Douglas nesse da gusto andar desnudo por estas selvas. Me agradou muito a linguagem nova. Você não está mais experimentando. Há um poeta grande dentro de uma linguagem particular. Todos os versos tomaram um ar renovado. Todos os poemas plantados em plena consciência estética. Sem dúvida, poesia autêntica, sem apelação. Este, para mim, é seu melhor livro e me traz uma ideia de que você achou o seu estilo. Então, grande abraço do Manuel de Barros, né? Então, ele me mandou essa carta, né? Que eu quero publicar agora nessa edição nova desse livro, né? Porque é um amigo de verdade mesmo, né? E que se preocupou em ler o livro, né?
Sim.
E me mandar uma resposta, né? Então eu sou muito grato a ele, né? Também um dos raros amigos que me convidou para escrever a orelha de um livro dele, né? Outro foi o Sérgio Medeiros, né? Eu tenho um certo respeito por ele, assim, uma amizade muito... foi muito enriquecedor para mim, né? Eu não fiz faculdade de letras, né? Mas eu tive a sorte de ter alguns amigos que foram muito importantes na minha formação.
Troca colaborativa.
Um deles foi o Manuel de Barros, o outro foi o Walter Castelli Júnior, que é um poeta aqui de São João da Boa Vista, que morou em Campinas, um excelente poeta. A gente quer publicar o trabalho dele em breve, né? E o Walter também foi muito importante, porque ele era, na época, professor de cursinho, né? E o Leminski conheceu ele, Walter. Quando o Leminski foi fazer uma palestra na Unicamp, o Walter fez uma intervenção.
Olha.
E o Leminski ficou chapado, né? E disse pro Luiz Dounikoff, né, que estava com ele na época, né? Vai lá no carro e pega um catatal pro Walter, né?
Olha.
E autografou um catatal pro Walter ali naquela tarde na Unicamp, né? O Walter foi uma pessoa muito sábia, né? Um cara muito humilde, muito na dele, né? Mas tinha muita capacidade. Infelizmente ele faleceu há 8 anos atrás, né? Em Campinas, né? Teve um problema grave de saúde e não está mais fisicamente entre nós, né? Eu quero resgatar a poesia dele. Ele publicou apenas um livro em vida, né? Eu quero resgatar esse trabalho dele e colocar na roda de novo aí para quem gosta de poesia, né?
E o Mato Grosso, ele por que exatamente na tua vida, você que vive lá até hoje?
Então, cara, como eu nasci do amor de uma mãe paraguaia e um pai brasileiro, né? Quando minha mãe se separa, a gente volta para Ponta Porã. Eu volto com ela para Ponta Porã, né? É onde está a casa do meu avô, que era um comerciante, estabelecido Pedro Juan Caballero, mas que em 1947 teve a sua loja saqueada. É uma revolução popular que aconteceu no Paraguai, né? 47, invadiram a loja do meu avô, saquearam tudo, eu não havia nascido, né? Eu sou de 65. E aí ele se mudou para Ponta Porã. Nunca mais quis saber do Paraguai, nunca mais viajou para Assunção e recusou todas as passagens que o consulado espanhol ofereceu para ele visitar a Espanha, com a queda do Franco, né? Aí os cônsules visitavam ele e ofereciam passagem, e ele nunca quis voltar mais para trás, né? Não quis olhar mais para trás, né? E faleceu em Ponta Porã. Então, foi por isso que a gente foi parar em Ponta Porã, né? E onde eu tive essa experiência linguística, né? De ouvir três línguas ao mesmo tempo, né? E nunca consegui falar nenhuma das três de maneira correta. O fronteiriço nato tem esse problema, né?
Mas é um problema que desemboca numa alta sabedoria que vira uma
agora,
coisa única.
Agora, quando você
também
aproveita isso para a literatura, ele pode trazer alguma coisa nova, né? Que aí eu decidi, quando eu descobri que era uma linguagem, né? Quando eu recebi essa carta do Manuel, né? Que eu estava num caminho meu, né? Eu decidi nunca mais escrever em português normal, digamos, né? Eu decidi nunca mais voltar atrás, não voltar mais para a língua portuguesa, nem para o espanhol. Agora eu domino melhor o espanhol na escrita do que o português. O espanhol sai, flui com mais naturalidade.
Interessante, né?
E o português não tem dificuldade. Tem dificuldade com o português muito culto. Eu acho o português muito culto, muito engessado. Né? Machado de Assis está um ponto. Sim. Tem coisas brilhantes, mas tem coisas também assim que são.
Fica intrincado.
Já né? São esclerosadas, né? Que é uma forma já que não. É uma repetição, né? Que não traz nada de novo, né?
Eu esqueci de puxar essa pergunta. A coisa cartoneira, você não está mais fazendo produção, até por conta do. É um trabalho pesado para fazer, né?
Deixa eu te contar. Eu parei um pouco de cuidar dos livros de outros autores, né? A edição cartoneira é um pouco isso, né? Eu cuidava bastante de livro de outros autores, né? E fazia esse trabalho, né? E é um trabalho muito cansativo. É um trabalho para ser feito com um coletivo, né? Em 2010 a gente descobriu que minha mãe estava com Alzheimer. Então eu tive que voltar de Assunção para Ponta Porã para ajudar a cuidar da minha mãe, né? Então eu meio que entrei em greve, né? Não escrevi mais nada. Em 2010 eu só fui publicar algo em 2015, né? Mas foi um momento de aprendizado também, um momento interessante, né? Na minha vida. Eu aprendi uma série de coisas que eu não havia aprendido ainda, que eu precisava aprender, né? E isso é inevitável, né? Então eu meio que me afastei, né, da edição cartoneira. Mas fiz alguns livros, né? Sim. Nessa época, fiz o livro da Joseli Viana, um livro infantil, né? Fiz o Mascate do Wilson Bueno, na época, um conto dele, né? Do livro Novelas Marafas, né? E fiz. Publiquei o livro do Ricardo Aleixo, traduzi, né? Então fiz algumas coisas, né? E passamos a incorporar nessa época tecidos à produção cartoneira, os bordados, linha do tis, né? Tudo que é cacareco, que é
Sim.
lixo, né? E também objetos artesanais, né? Seja um linha do tis, seja uma tampinha de garrafa de água mineral, né? Passaram a ser elementos importantes para as capas dos livros, né?
Maravilhoso.
Então é mais ou menos aquela ideia do Walter Benjamin, né? Da criança, né? A imagem da criança fazendo arte a partir do lixo, a partir do lixão. O lixão com um maravilhoso repositório, né? De objetos descartados, né? Que podem ser reaproveitados, né? Para uma capa de um livro, e que a capa do livro não se repita, né? Que a capa do livro seja, cause estranhamento, choque, né? Porque o livro cartoneiro, ele assusta um pouco, né? Sobretudo os da Luísa Cartoneira, que são grampeados e pintados. Não, as capas não se repetem. Quando eu vi a primeira vez o livro da Luísa Cartoneira, eu fiquei assustado e maravilhado ao mesmo tempo, né? E muita gente se assusta, né? Muita gente dizia para mim, quando eu apresentei em 2005, né, quando publicaram o meu segundo livro, a Luísa Cartoneira, eu mostrei para alguns amigos de São Paulo, né, e eles diziam assim: eu quero fazer uma edição artesanal e tal, mas não assim, tão toscamente.
Ah, mas né? Aí sai da ideia, né?
Eles queriam fazer um negócio artesanal sofisticado. Eles
querem
e tal, né?
Gourmetizar a coisa.
Exatamente.
Não deixe isso acontecer.
Exatamente. Mas aí eu ficava quieto, né? Porque eu estava adorando, né, ser publicado pela Heloísa Cartoneira.
Que,
né,
procure uma editora qualquer.
Né? Aí eu foi bom para mim desfazer uma série de ilusões.
Sim.
Em relação a ser publicado, né?
Sim.
Assim, eu perdi todo o romantismo alemão que eu,
sim,
tinha, né, em relação à edição de livros, né?
Sim.
Eu me libertei dele, né? Porque eu assumi, né, que a minha literatura surgia como os livros cartoneiros das ruas, né? Das partes inferiores, né? Das partes baixas, né? Dos lixões, né? Da flor, da bosta das vacas, né? Que eu coloco no prefácio desse segundo livro, né? O Portugal Selvagem é como a flor que brota da bosta das vacas, né?
Maravilhoso. E essa coisa de pegar o lixo para voltar como obra, como é um ótimo final, né? O que ainda você não fez, Douglas?
Eu não fiz ainda a nova edição do Astronauta Paraguaio, que será toda ilustrada por mim. Eu estudei pintura japonesa em 85,